Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nos encontros globais, os líderes africanos assumem de uma forma geral o avanço da mulher como fator de desenvolvimento dos países. As defensoras dos direitos da mulher reclamam que há uma desconexão entre essas promessas e a realidade, mas reconhecem alguns avanços. Conversamos hoje com Cecília Kitombe, de Angola, Nelvina Barreto, da Guiné-Bissau e Margarida Geyambe, de Moçambique. Nelvina Barreto, do Movimento Mulheres de Guiné no Lanta, Mulheres Ergamo-nos, nota certo progresso, mas critica o seu país por ser perito em assinar convenções.
Neste momento, não obstante alguns progressos que têm sido feitos, nomeadamente a nível legislativo, que contempla, portanto, a mudança da legislação relativamente ao Estatuto da Mulher, em que lhe confere um bocadinho mais de direitos, mas mesmo assim resta muito a fazer. Nomeadamente, no que diz respeito ao direito de propriedade, no que diz respeito à questão da saúde reprodutiva e mesmo, portanto, relativamente à questão da mutilação genital feminina, que continua a ser ainda uma questão por resolver. Não obstante isso, nota-se que as mulheres cada vez mais assumem a sua autonomia, porque 23% dos lares na Guiné-Bissau são chefiados por mulheres. E as últimas estatísticas mostram que, não obstante este número não parecer muito importante, este montante esconde, é a árvore que esconde a floresta, porque a amostragem pode não ser tão representativa como deveria ser. De formas que achamos que temos ainda um longo caminho a percorrer e é este, portanto, o motivo pelo qual a maior parte das associações femininas estão empenhadas, quer na mudança, portanto, da legislação, nomeadamente neste momento na questão do sistema de cotas para a paridade a nível das listas dos partidos políticos. Portanto, há uma série de batalhas, uma série de frentes de batalhas que estão neste momento a ser levadas a cabo. A situação melhorou, comparativamente, quando vemos os dados relativamente à mulher de há 10 anos atrás, mas resta muito, muito caminho por fazer.
Em termos de números, mulheres no poder, por exemplo, no governo ou no parlamento, como é que estamos?
Estamos muito mal. Só para dizer que há 10 anos atrás a percentagem de mulheres no Parlamento avizinhava os 20%. Neste momento a percentagem baixou de tal forma que só temos 9 mulheres no Parlamento neste momento. Portanto, o Parlamento da Guiné-Bissau neste momento só conta com 9 mulheres. Portanto, houve, de facto, um retrocesso grave no nosso ponto de vista, e isto também tem muito a ver com o que estava a dizer há pouco, tem a ver com o próprio facto de a questão do género, a paridade, a igualdade de género, não ser um dado adquirido a nível dos partidos políticos. Não é prática dos partidos políticos incluírem, portanto, esta vertente e terem atenção esta vertente. Daí que se reflita depois na composição dos membros do Parlamento, naturalmente.
Isso é uma contradição em relação àquilo que é, por exemplo, os compromissos que os países assumem, que querem colocar as mulheres na dianteira, porque, aliás, é reconhecido quando as mulheres estão na dianteira, também ajudam a desenvolver o país.
Sim. Quer dizer, a Guiné-Bissau é perita em assinar tudo o que são convenções internacionais, nós somos muito bons nisso. O problema, como pode imaginar, é a parte da execução. É pôr em prática e fazer aplicar efetivamente os compromissos que são assumidos, não só a nível internacional, como a nível interno também. Há toda uma série de questões ligadas à mulher que foram assinadas convenções a nível subregional, a nível internacional, das Nações Unidas e que, vou dizer, penamos bastante para as pôr em prática.
Assumir e implementar compromissos para o avanço da mulher, recomenda Nelvina Barreto, coordenadora do movimento Mulheres de Guiné no Lanta. Em Angola, a situação não é diferente. Cecília José Kitombe, do movimento Ondjango Feminista, diz que a presença de mulheres no Parlamento não representa por si só progresso na igualdade de oportunidades.
Bem, o sistema político é um pouco mais complexo, não é? Porque se repararmos, a mulher sempre foi destacada para um espaço privado, não é? Que é o espaço doméstico, que é o espaço a nível da família. Então, hoje, a mulher, apesar de que há uma abertura cada vez mais de mulheres estarem no Parlamento, hoje o nosso Parlamento tem cerca de 82%, 82 mulheres, creio eu, que é 30% ou 32% da composição, não é? Do nosso Parlamento, são mulheres, temos 82 mulheres no Parlamento. E esse dado, de forma numérica, é um dado, não é um dado satisfatório, mas é um dado plausível. Mas, do ponto de vista prático, o que é que essas mulheres fazem no Parlamento e como é que essas mulheres influenciam aquilo que são os direitos das mulheres, nós quase que não temos elementos nenhum para decifrar. Temos algum desses aí. Então, eu creio que há um grande desafio das lutas das mulheres no âmbito político que não pode ser entendido apenas como a presença de mulheres no Parlamento, mas deve ser entendido também como a presença da mulher em toda a esfera social do país. Não só a nível do Parlamento, a nível dos órgãos de decisão político, não é? Estou a falar exatamente a nível da governação, quem decide o quê. As mulheres também têm que ter um papel ali. E que essa defesa dos direitos seja na base da solidariedade. Há outras mulheres que não podem acessar ao Parlamento, que não podem acessar a determinadas instituições públicas. Portanto, eu creio que as mulheres, na questão política, não é, devem ser melhor treinadas. Há um desafio muito grande. Por quê? Porque a mulher não é preparada para a política. Se nós não preparamos a mulher para a política e só a relegamos para a política para fazer número, por mais que ela vá, que ela esteja no Parlamento, não quer dizer necessariamente que representa as mulheres. Porque há também, e isso é vigente, há uma elite de mulheres, digamos assim, em Angola, que chega ao Parlamento, que teve privilégios, conseguiu chegar a um certo nível, e a essa é muito mais fácil chegar ao Parlamento. E aquelas mulheres que não podem? Ainda um grande número de mulheres fora do sistema de ensino. É muito mais fácil um homem ir para a escola do que uma mulher.
Na vossa leitura, esta mulher que está na política acaba defendendo aquilo que são as causas feministas?
Não, porque assim, há uma agenda clara. Porque essas mulheres que estão na política não representam necessariamente as vozes das outras mulheres que não estão na política. Muitas dessas mulheres estão numa base de privilégios. Elas têm maior privilégio, alcançam o poder com muita facilidade, mas não numa base de igualdade. As mulheres que estão no Parlamento, muitas delas, não representam o grosso de mulheres que estão aqui fora, não defendem os interesses das mulheres que estão aqui fora. E um caso concreto é, por exemplo, a violência que sofrem as mulheres mineiras. Quem é que, por exemplo, a nível da Assembleia Nacional, manifesta-se, não é? Faz notas de repúdio, por exemplo, em defesa dessas mulheres. Não é? Quase que não se fala desses maltratos que essas mulheres sofrem. A questão das mulheres, a questão da saúde, é extremamente onoroso uma mulher acessar a saúde num país que tem uma base de desigualdade como é Angola. O acesso à saúde, a garantia da saúde, da saúde reprodutiva, direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Nós não preservamos essa base. Nós não temos mulheres no Parlamento capazes de fazer uma discussão com uma abordagem feminista. A voz que elas têm no Parlamento em relação à voz que os homens têm é superior. É quase como se, olha, estamos a fazer um favor, agora temos 82 mulheres no parlamento. Mulheres, não falei mais que vocês não estão na vida política. E quem disse que ter 80 mulheres no parlamento é uma mudança de prática nas relações entre homens e mulheres? Não.
Em Moçambique, o parlamento tem uma presença considerável da mulher, mas há críticas quanto ao desempenho. Muitas organizações apostam, entretanto, na preparação das jovens para não serem apenas um número, mas defender causas. Margarida Jayambi, que coordena o Mobis, uma plataforma que usa meios digitais para disponibilizar informação e serviços de saúde reprodutiva, diz que a mudança do cenário passa pela educação.
Eu penso que hoje em dia nós temos várias instituições que estão a apostar nos jovens. Não é? É claro que a abrangência disso ainda está, pode melhorar, ainda é um desafio para nós. Mas hoje em dia temos instituições que estão apostando em dar bolsas, cada vez mais bolsas de estudos às mulheres. Temos visto com o nosso trabalho no dia a dia que mesmo as próprias famílias estão apostando que as meninas fazem parte dessas famílias possam realmente ter acesso a este ensino. Então, sentimos que esta geração vai ser diferente ou estas gerações que estão a sobressair hoje são realmente diferentes das gerações passadas e realmente as gerações futuras vão ter um futuro melhor do que as gerações passadas. O que está a acontecer aqui é tudo uma questão de processo, não é? A questão da educação é um processo, a questão de criação desta mulher capaz é um processo, mas estamos num bom caminho porque cada vez mais organizações, instituições, mesmo os próprios jovens estão percebendo a importância deles próprios participarem, levarem a coisa adiante, né? Temos jovens que mulheres que aos 17, 18 anos já estão na universidade, estão a se distinguir como as melhores e sentimos que isto também é produto da consciencialização das pessoas que estão, mas a percentagem, a expansão desta forma de ver ainda é devagar, né? Ainda tem muitos outros desafios. Então, estamos num bom caminho, mas podemos fazer melhor.
Margarida Jayambe, do Mobise em Moçambique, Cecília Kitombe, do Ondjango Feminista de Angola, e Nervina Barreto, do Movimento Mijares de Guiné no Lanta, da Guiné, foram nossas convidadas nesta agenda que destacou os passos para o avanço da mulher. Uma questão que os políticos africanos assumem, mas com deficiências na execução. Foi a Agenda Africana, comigo, Amancio Miguel.